para começar a falar de plágio, é importante a gente falar um pouco da discussão de integridade em pesquisa, porque não são duas coisas dissociadas. Você normalmente não discute integridade científica ou fala de má conduta na ciência, excluindo o plágio. Ele é parte dessas discussões. Então é bom a gente primeiro pegar o contexto maior. E assim, essa discussão de integridade em pesquisa, que inclui o plágio, né, na América Latina ela tem recebido pouca atenção, muito embora o olhar para isso ele tenha aumentado, né? E, na verdade, assim, o que acontece é que a gente não, apesar de alguns programas de pós-graduação começarem a abordar esse tema de alguma maneira, a gente não tem políticas assim, muito bem estabelecidas, né? E assim, por um lado, existe a falta de consenso sobre o que é o plágio realmente na ciência. Quer dizer, essa falta de consenso, ela parece que é assim, está espalhada no mundo. Existe um debate, existe uma tentativa de negociação sobre, afinal de contas, quais são as implicações, qual é o conceito de plágio, né? E por um outro lado, no Brasil, né, pesquisadores, educadores e gestores, eles apenas recentemente começaram a olhar com um pouco mais de cuidado para a situação. Claro que o plágio sempre foi uma preocupação em áreas científicas, né? Plágio, uma conduta, mas o olhar específico para tentar, assim, inclusive participar um pouco dessa discussão internacional, ele é muito recente, né? Na verdade, essa falta de consenso, ela leva para mixed views, né? Assim, você tem uma visão, se a gente perguntar aqui, olha, isso para você, aplaudir alguns de vocês, parte aqui da audiência diria, ah, não, eu acho que isso é plágio. E tem alguns casos assim que seguramente vocês iriam discordar muito, e talvez esse trecho aqui dizer, não, isso aí realmente eu acho que é um plágio grotesco, a gente não deveria aceitar. E isso valeria para audiências diversificadas. Se a gente tivesse chineses aqui, australianos, americanos, a gente iria haver uma divergência em algumas situações. E aí o meu objetivo como palestrante hoje para vocês é tentar gerar esse insight, né? Tentar abordar a relevância de se incluir discussões de integridade em pesquisa nas iniciativas que têm o objetivo de melhorar a produtividade de pesquisadores novos e dos mais experientes também. Quer dizer, a gente tem aí várias tentativas importantes de como é que a gente faz, né, para melhorar a formação do jovem pesquisador brasileiro em áreas diferentes. Mas por que que também, dentro desse contexto, seria importante considerar essa discussão? Nesse artigo, basicamente, o Leopoldo e os outros autores discutem um momento da ciência brasileira, né? Ali, o que a gente tinha ali em 2003, né? Ele aborda um momento de 1996 a 2002, em que o financiamento estava escasso, mas ao mesmo tempo você tinha um crescimento grande na pós-graduação, ou seja, a competição começando a ficar mais acirrada entre os programas, e ele tentou, assim, mostrar um retrato desse momento da pós-graduação num centro de excelência, e ele fez isso com alunos e professores e tudo mais. O que ele identificou é que havia uma tensão enorme, assim, no discurso das pessoas, na reação das pessoas, quando o assunto era publicação, era projetos e tudo mais. No final, o que ele comenta? Que, na verdade, uma das questões que esse trabalho levanta é que ele ressalta os efeitos negativos desse ambiente sobre a criatividade e a tendência que uma pessoa tem de escolher ciência como uma carreira. Era um sentimento nesse período, era mais ou menos esse. Tanto que no final do artigo eles mencionam que é importante olhar para essa questão, porque isso pode ter efeitos nocivos. A gente pode ter daqui a alguns anos, né, vários jovens talentos que não vão querer estar dentro da comunidade científica, né, investindo aí nessas áreas específicas de conhecimento, porque acham que o ambiente é muito competitivo, tenso e tudo mais. Ainda bem que o retrato que a gente tem hoje, né, parece, pelo menos, eu posso estar equivocada, mas ele parece ser um pouco mais ameno. Assim, a gente, na verdade, teve um boom, né, de alunos de mestrado e doutorado na pós-graduação. A gente tem um número enorme de doutores, mas, obviamente, esses ambientes não são iguais, né? A gente tem um ambiente de pesquisa aqui no ICB, tem outro na bioquímica, tem outro lá na COP, tem outro em vários departamentos diferentes na USP. Então, os alunos percebem esse momento, né, de estar na pós-graduação, de produzir, de colaborar em pesquisa, de viajar para fora. As pessoas percebem isso de maneiras diversas, né, e dialogam com esse momento de forma peculiar. E aí, assim, o que a gente tem nesse momento é que os aspectos éticos envolvidos nesse ambiente de pesquisa, eles não tiveram, assim, um foco importante nesses trabalhos, né? Se a gente olhar, assim, realmente o foco principal, que é super importante, né, o ambiente de pesquisa e tudo mais, mas, assim, as questões éticas da ciência, né? Assim, a gente tem vários trabalhos no mundo inteiro, paralelamente, discutindo essa questão do publisher perish, publicar o perecer e tudo mais, olhando para essas questões éticas, mas a gente não tem isso muito claro na ciência brasileira. A gente tem uma série de preocupações e, obviamente, porque também a gente está aí num momento muito diferente, né? As velocidades, se você compara a ciência brasileira em 2003 com a ciência norte-americana, momentos completamente diferentes, até o Demis comenta isso, que a gente estava falando de um momento, né, de grande competitividade, que também foi observado nos Estados Unidos na década de 70, por exemplo, só que uma ciência muito mais estabelecida, né? Então a gente vê que as velocidades ali, a percepção das pessoas da importância da ciência, inclusive, e entre os jovens, muito diferente, né? E assim, mas por quê, né? São tantas questões éticas e tal, por que, que olhar para o plágio? Obviamente porque o plágio, ele é um dos pontos, né, muito forte nessa discussão de uma conduta que gera muita controvérsia internacionalmente. Em relação ao plágio, tem várias situações em que as pessoas discordam, né? E por entender que não existe muito esse consenso, a gente não poderia sair abraçando todos os aspectos de integridade em pesquisa numa dinâmica com professores e tudo mais, a gente focou num ponto que na nossa percepção seria o mais controverso. Né? E aí, será que essas percepções que a gente observou nesse trabalho com os professores eram compartilhadas entre os alunos? Isso eu tentei começar a olhar, né, a partir do meu postdoc, final de 2009, até final de 2010, eu vou trazer para vocês aqui um pouco essa conversa, né, entre a percepção dos professores e os jovens, e seguramente alguns de vocês podem compartilhar ou não algumas dessas percepções. E assim, antes de olhar para isso, só justificar que eu vou mostrar para vocês percepções de plágio, comentários de professores e tudo mais, mas obviamente a gente está olhando para isso e assim, a gente tem comparativamente qual é o conceito internacional aceito desse tópico, né? Então, assim, se a gente olhar para a definição do OSTP, que é uma definição que começou a circular assim, mais fortemente no ano de 2000, né? Office of Science and Technology Policy nos Estados Unidos, eles estabeleceram finalmente, depois de várias negociações, o que eles considerariam como uma conduta, um conceito que seria utilizado para você fiscalizar alegações de uma conduta, para você colocar, estabelecer sanções, né, para casos que, enfim, apontassem para má conduta. Esse conceito, então, estabelecido em 2000, ele incluiu o plágio, né? Então, é o famoso conceito FFP, né? Fabricação, falsificação e plágio. Quando você escreve a pesquisa, quando você apresenta os resultados, quando você revisa, quando você reporta. Então, eles tentaram pegar, obviamente, todo o processo, de revisores também ali. Então, o trabalho dos revisores está sujeito a esse conceito de má conduta, mas o plágio está incluído. E aí, segundo essa definição, a pessoa comete plágio quando ela se apropria das ideias, dos processos, dos resultados ou das palavras de outra pessoa sem dar o devido crédito. E aí, assim, a gente olha, um conceito bem simples, né? Beleza. Já entendi. Então, se você der o devido crédito, a questão está resolvida. E aí, assim, o que é dar o devido crédito? Isso gera um problema quando você tem um caso de plágio, por exemplo, e você quer dizer se é, se não é. A pessoa pode achar que ela deu o devido crédito, porque em algum momento do trabalho aquela citação apareceu ali, né? E esse dar o devido crédito, ele pode ser super mal interpretado. E assim, quando você se apropria das palavras também, qual é o limite dessa apropriação? Né? Você pode se apropriar de 35? Você pode se apropriar de 20? De 18? Isso não está dito, né? E assim, mesmo que isso esteja dito em alguns manuais e tudo mais, definitivamente, quando a gente olha para o ambiente da comunicação científica, não há consenso sobre isso e existe uma grande variação entre áreas. Né? Então, se você pegar, mas eu achei um livro sobre scientific writing que fala que se eu usar uma sequência de até 24 palavras iguais ao texto anterior, eu não estou cometendo plágio. E aí a gente vai achar um que diz que a partir de 8 é plágio, outro a partir de 15 é plágio. Então, assim, é muito complicado você estabelecer uma métrica para isso. Até que a gente tem, por exemplo, no artigo científico, várias sessões diferentes. Né? Você tem um olhar no materiais e métodos para essa questão, você tem um olhar na introdução, você tem um olhar na discussão. Quando você está argumentando aumentando a demanda para a originalidade, ela é extremamente importante, não que não seja nas outras sessões, mas é só para ressaltar que, assim, não é simples assim. Se fosse, nós não teríamos tantos trabalhos, tantas agências preocupadas com essa questão e a gente não teria uma área de pesquisa importante olhando para essa discussão quando, por exemplo, se incluem percepções culturais sobre autoria, sobre apropriação, sobre propriedade intelectual. Então, assim, tem várias nuances essa discussão. Tem muito a questão da imitação, né? É de aquilo, what you see is not what you get, né? Então, assim, você está mostrando uma coisa, mas não é bem aquilo, porque não foi você que fez, é de outra pessoa que não está aparecendo. Então, assim, eu acho bem legal essa definição do Random House, porque ele fala o seguinte: olha, quando você faz utilização não autorizada, ou você tem uma limitação muito próxima da linguagem, pensamentos de outro autor, e representa, né, essa linguagem, esse pensamento, como se fossem seus, né? Você está cometendo plágio. Então, assim, essa tentativa de imitar, peraí, eu vou tentar colocar do meu jeito, eu vou tentar, assim, eu desenho a figura, porque aí eu que estou fazendo, né? Então, assim, isso é uma tentativa de imitar. E aí, a gente não apresentou esses conceitos, obviamente, nessa conversa com os professores, a gente não chegou e falou, olha, o plágio é isso. A gente começou uma discussão sobre publicações, sobre competição na ciência e tudo mais, até chegar nessa discussão do plágio. E a gente tentou também identificar se a falta de competência linguística faria esses pesquisadores mais tolerantes ao plágio. A gente queria tentar perceber um pouco isso. Quer dizer, se eu tenho uma dificuldade ali, intrínseca, né? Quando eu falo da produção científica, que é majoritariamente em inglês, que não é a minha língua, por exemplo, que sou brasileiro, né? Por enxergar a minha dificuldade, por experimentar essa dificuldade, será que eu sou mais tolerante? Então, será que isso influencia na minha forma de olhar uma pessoa iraniana que manda um trabalho para mim, que pode ter plágio, um turco, né? Será que isso tem alguma influência? E aí, assim, sobre essa primeira questão do publicar ou perecer, é importante ressaltar que eu, no início da apresentação, falei que o foco dessa discussão sobre o ambiente de pesquisa, pressão e tal, muito relacionado com a questão da saúde mental, né, dos pesquisadores e tal. Em 2006, esse pesquisador físico, né, ele publicou um texto interessante, foi muito controverso, algumas pessoas acharam que ele estava muito exagerado e tal, mas ele demonstrou uma preocupação através desse boletim da Sociedade Brasileira de Física e falando o seguinte: olha, eu acho que os efeitos dessa mecânica de ficar contando paper vai ser muito ruim para o ambiente de pesquisa brasileiro. Esse era o ponto que ele discutia, assim, muito fortemente. Ele achava que isso pode ter consequências, levar a casos de fraude e tudo mais. Então era a percepção dele em 2006, né? E aí, olhando para essa questão do publicar, da questão quantitativa de publicações, alguns pesquisadores manifestaram opinião dizendo o seguinte: olha, esse respondente falou, olha, eu acho que publicações, essa demanda para produzir textos e patentes, a gente é tomado por uma mecânica de ser produtivo e alguma coisa, né, que você acaba, essa coisa mecânica acaba fazendo com que você aceite coisas, né, que eram antiéticas, mas que agora elas se tornam aceitáveis, né? E acho que o ambiente pode ter contaminado algumas pessoas. E aí o outro fala assim: essa pressão por números, demanda para quantidade que tem aumentado no ambiente de pesquisa, as pessoas não têm tempo de considerar o que é uma contribuição real para a ciência. Uma coisa que ele levantava, as pessoas não têm tempo de parar e refletir sobre o seu trabalho. Temos que publicar, temos que mandar um manuscrito, mas assim, o que eu estou fazendo? Qual é a contribuição que eu estou dando? E, afinal de contas, será que essa contribuição está pronta também? Então, é uma reflexão que aconteceu, né? Um outro ponto é a gente olhar para a percepção desses pesquisadores em relação a casos de plágio, especificamente interpretação de plágio, né? E aí esse respondente comenta o seguinte: olha, um aluno me pediu para revisar sua tese. Tá, eu fiquei feliz e fiz, e chegou um ponto que eu pensei, eu conheço esse estilo, continuei lendo, 5, 6 páginas da minha própria tese. Pô, ela copiou, será que ela copiou de outra pessoa, né, do texto de outra pessoa? Eu nunca me vi numa situação como essa. E a coisa mais estranha é que eu falei com o orientador e ele considerou, quer dizer, o whole issue trivial, assim, não deu importância, e essa respondente se incomodou, achando que, caramba, será que eu estou vendo as coisas de uma forma diferente dele, né? E aí esse respondente comentou, olha, eu não li, um parágrafo da minha tese, quer dizer, se um estudante copiar um parágrafo, não tem problema, não pode copiar a tese toda, mas alguns parágrafos eu não li. Materiais e métodos, os alunos sempre copiam e colam, né? A percepção desse respondente. Materiais e métodos é um negócio assim que não adianta, porque as pessoas copiam e tudo mais. E aí esse respondente fala o seguinte, olha, os alunos não escrevem bem normalmente, muitos são pobres, e não puderam frequentar cursos de inglês antes de entrar na universidade, o que a gente vai fazer? Escrever para eles? Quando a gente fala que eles têm que produzir o seu próprio texto, eles copiam e colam, né? Então, uma preocupação manifestada em relação à educação, à formação dos alunos para se tornarem autores, né? Quando a gente fala da competência linguística, o que a gente tem aqui é um panorama bem interessante, porque boa parte desses pesquisadores fizeram pós-graduação fora, fizeram sanduíche, fizeram pós-doc, eram estabelecidos na academia, e é assim, se a gente olhar para o grupo de pesquisadores mais estabelecidos hoje na ciência, a gente vai esperar que eles tenham um domínio, assim, comparativamente muito bom da língua inglesa. Então foi mais ou menos o que a gente esperava ouvir, né? Então aqui esse respondente comenta que ele passou muitos anos fora e tudo mais. E aí, só que ele comenta que o único prazer intelectual que ele tem é escrever a discussão. As outras sessões são chatas, levam muito tempo. Então, assim, é a discussão que ali, quando você está dialogando com a literatura e tudo mais, e veja como essa sessão do artigo, ela é tão valorizada nessas discussões sobre o plágio, né? E aí, quando a gente olha isso é parte do meu trabalho de tese, a gente olhou um pouco para a proficiência linguística desses pesquisadores e a gente identificou, a gente olhou para NCH, número de citações e tudo mais, tentou fazer uma distribuição desses níveis de proficiência em relação aos pesquisadores base do CNPq na época e também na Web of Science. Então, a gente olhando para 22.900 pesquisadores, a gente observa que os pesquisadores mais produtivos na Web of Science são os pesquisadores que, pelo menos, declaram no Lattes que têm a proficiência em inglês maior, que é maior. Quando você coloca lá, se você escreve bem, escreve mais ou menos, né, ou se o seu inglês é pobre, esses pesquisadores, os mais produtivos, normalmente declaram que eles escrevem bem. Mas como é que os alunos olham isso, né? A gente começou a olhar então para a percepção dos alunos. Será que é compartilhada essa visão? Obviamente a gente está falando de grupos diferentes. A gente fez essa dinâmica com professores de áreas diversas, né? E olhou para um grupo de alunos da engenharia. Essa dinâmica especificamente envolveu 17 alunos. Mas você veja que a gente vai fazer isso, por exemplo, na bioquímica, já está programado. A ideia é trabalhar com um grupo de engenharia, um grupo de bioquímica, por exemplo, estender esse trabalho para tentar avaliar como é que as áreas dialogam nesse sentido. E aí a gente pegou um trecho muito, muito interessante de um comentário, né? Desse respondente que fala o seguinte: olha, eu acho que não somente aqui na UFRJ, mas em outras universidades, na área científica, a gente não tem nenhuma orientação em relação ao scientific writing, né? Então a gente fica. Ninguém ensinou como praticar essa área específica da produção acadêmica e ninguém nos estimulou a praticar esse inglês técnico, né? Aí exigindo que os alunos publiquem, mas eles, né, os programas e instituições não fornecem as ferramentas que nós precisamos para essa habilidade, né, de escrever um artigo e tudo mais. Então a gente escreve dessa forma, né? Assim, quando a gente que tem essa dificuldade com o inglês, o que que a gente faz? É muito comum, a gente pega um artigo e escreve o nosso just like that, né? Assim, no final fica assim muito parecido, né? Era o sentimento desse respondente. E aí, quando a gente fala sobre especificamente o conceito de plágio, o que a gente observou é que boa parte desses respondentes diziam que tá, resultados, plágio, ideias, plágio, texto, não sei, né? Então, assim, só ilustrando, esse respondente comenta o seguinte: para mim, plágio é resultado, copiar resultado. Isso já aconteceu várias vezes. Você fala com alguém sobre seus resultados, e aí a pessoa acaba fazendo a mesma coisa, isso é plágio. A mesma ideia que você teve, a pessoa desenvolve. Ideias, isso é plágio, somente ideias. Eu tenho minhas dúvidas sobre o texto. Esse comenta o seguinte:
O
para
problema
mim.
é que esse é muito difícil provar, né?
Oi?
Isso é muito difícil provar.
plágio de ideias? É, o plágio de ideias é complicado, né? Especialmente porque, se a gente olhar, por exemplo, a nossa lei de direitos autorais, você não tem proteção de ideia, né? Você tem proteção da expressão das ideias. Então, e obviamente porque é uma coisa concreta, né? A expressão das ideias você pode avaliar, pode olhar e tudo mais. Agora, ideia, só que ao mesmo tempo a gente sabe que a lei de direitos autorais, ela não foi feita pensando na comunidade científica, né? Ela tem uma questão geral, inclusive pensando nas artes, literatura e tudo mais. A gente hoje tem um problema a resolver, né? E ao mesmo tempo, assim, quando a gente olha para essa questão das ideias, óbvio, as ideias não são protegidas por lei, mas a comunidade científica também, ela não, quer dizer, o ethos da ciência, né, ele não está ligado a questões legais, são questões que você internaliza uma vez que você entra numa comunidade de pesquisa e tudo mais. Então, assim, roubar ideias é antiético, né? Não precisa ter uma lei dizendo que você não pode roubar a ideia do outro. Isso acontece em algumas situações isoladas e tal. A gente ouve vários casos, né, relatados, escritos ou não, né, mas obviamente essa questão de roubar as ideias é uma preocupação que as pessoas têm e que obviamente está incluído no conceito de plágio, embora não exista nenhum mecanismo legal para você resolver esse problema. A não ser que você entre com uma ação, né, e obviamente essa ação ela poderia ir adiante se você alega que isso está dentro de um contexto maior, ético, da ciência e tudo mais, e isso pode, hoje em dia, acho que assim, a gente está vivendo a era das ações legais sobre autoria, sobre uma série de coisas. É um momento que vocês que estão entrando, né, na pós-graduação como autores e tudo mais, vocês têm que ficar muito atentos para essas questões, né? Como é que está essa discussão de autoria, essa questão de plágio, roubo de ideias? Quer dizer, o que, que você, como autor, de fato, qual é a posição que você tem que ter, qual é a responsabilidade que você tem como autor, quais são as sanções que hoje existem no país, por exemplo, para situações complicadas envolvendo autoria, plágio e tudo mais? Assim, vocês têm que ficar muito atentos para isso, porque se a gente olhar, tem professores hoje de 60 anos, 65 anos e tal, que não experimentaram um momento como esse mesmo. Assim, discussão de plágio é um negócio meio perdido. E se a gente olhar no Brasil, né, que as coisas estavam muito começando há várias décadas atrás, a situação era outra. Hoje, vocês estão num momento em que isso tem tido um valor extremamente importante quando você avalia a reputação do pesquisador, currículo, potencial de produção, essas questões. As questões éticas, elas são cada vez mais importantes.